Conversar novamente com ele, Rômulo Pinheiro. Fala novamente porque nós conversamos ontem, né, sobre um assunto muito importante, assédio eleitoral no trabalho. Inclusive, essa nossa conversa está lá no YouTube, está no programa de ontem, 17 de setembro de 2024. É só procurar youtube.com/CBN Amazônia. E agora chegou a hora da coluna Conexão Brasília com ele, direto da capital federal. Rômulo, tudo bem? Bom dia!
Muito bom dia, meu amigo Max Souza, torcendo aí hoje à noite por um resultado positivo, com certeza, e saúde para o meu amigo Daí Andrade aí em Macapá.
Bom dia, aquele abraço, Rômulo. Obrigado pelo desejo de saúde aí, tudo jóia. Vai dar tudo certo, Rômulo. Vai dar tudo certo.
Vamos lá, temos muita conversa pela frente. Principais decisões do Judiciário da semana. Foro privilegiado, inquérito contra Silvio Almeida e compartilhamento de dados do Google. Explica pra gente, Rômulo.
Pois é, Max, mas antes de tudo, de algumas horas para trás, houve aí um burburinho de que a rede social, a plataforma X, teria voltado a funcionar em alguns dispositivos, outros não. O pessoal da produção aí me ligou agoniado, dizendo, olha, voltou a funcionar o X, está funcionando. Eu falei, calma, Calabresa, que não vai funcionar ainda não, dá uma segurada aí, porque aqui no STF a situação continua a mesma. O ministro Alexandre de Moraes determinou, inclusive, o repasse das multas devidas pela rede X, dos valores bloqueados da rede Starlink de Elon Musk, então o valor que estava contingenciado, bloqueado, foi repassado ao Poder Judiciário, determinado aí o bloqueio desses valores. Então, no Judiciário ainda, a tendência é uma queda de braço que vai se estender por alguns meses, acredito eu. Não há uma solução à vista. Tudo pode mudar, mas, a princípio, o processo continua, o procedimento aqui continua nos mesmos termos. Agora, há uma semana muito cheia, tá aqui, também aqui em Brasília, e a gente, quando traz as informações aqui, procura-se, ou aproveita para se preocupar com situações que têm aí interferência no nosso dia a dia. Outras são questões de mal repercussão, como, por exemplo, a questão do inquérito do ministro Silvio Almeida, que realmente ontem houve a aceitação da abertura de inquérito aqui no Supremo Tribunal Federal pelo ministro André Mendonça. É só para lembrar que não é um processo ainda, é a abertura de um inquérito para investigação das circunstâncias as quais foram divulgadas que o ministro, então, o ex-ministro, teria praticado atos de violência sexual ou assédio nesse mesmo sentido. Então, a discussão também passa, e a gente comentou isso nas últimas semanas, tem comentado, também pela questão do foro privilegiado. Eu chamei a atenção que esse era um tema que já estava pacificado, já estava batido, o STF estava restringindo o foro privilegiado, ou seja, que a gente chama aqui de foro por prerrogativa de função, ou seja, determinadas pessoas, a lei determina que tenham um julgamento por uma corte especial, nesse caso aqui, o STF. Então havia aí uma percepção de que a estrutura do STF não era suficiente para isso, restringiu, e agora estão aí também com essa possibilidade de acrescentar para ministros ou membros que estiveram no Ministério e praticaram atos em razão do exercício dessa função. Então, por isso, Silvio Almeida vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, aliás, investigado no procedimento dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas, tirando essas questões que são de repercussão, que chamaram a atenção, há uma outra circunstância que pouca gente tem comentado, eu vejo aqui uma notícia aqui acolá, mas que é de grande importância para muita gente, incluindo os nossos ouvintes, incluindo nós aqui que estamos conversando, que é, a partir de hoje, o provável julgamento de um recurso do Google a respeito do compartilhamento obrigatório de informações no seu sistema. Então, quando a gente faz uma pesquisa nessa plataforma, você tem um histórico registrado e aí há uma discussão sobre se a plataforma Google deveria ou não obrigatoriamente compartilhar o histórico de pesquisa de pessoas investigadas com o Poder Judiciário. Então, na prática, é o seguinte, você, numa investigação criminal, é possível fazer, esse caso, inclusive, se refere ao caso da vereadora Marielle Franco, assassinada anos atrás, em que a investigação policial se baseou nas pesquisas realizadas no Google dos investigados sobre a rotina da vereadora. Então, hoje, é claro que é possível o compartilhamento de dados de uma pessoa investigada, as plataformas têm essa obrigação, quando há uma justificativa para aquilo. Então, naquele momento, havia uma discussão, uma suspeita de que determinado indivíduo estaria planejando a morte, ou então planejou a morte da vereadora, e aí se faz uma investigação nesta pessoa, no histórico dela, porque havia indício de que ela teria planejado, ou estaria aí fazendo algum conselho ao assassinato da vereadora. Agora, o que que se discute atualmente é algo diferente. Então, o que se discute é a possibilidade, por exemplo, da plataforma ter que informar todos aqueles que pesquisaram, por exemplo, no caso da senadora vereadora Marielle Franco, todos aqueles que pesquisaram temas referentes à vereadora uma semana antes da sua morte. Então, aqui muda um pouco o aspecto da investigação, porque, eventualmente, Max Dayan, se há uma suspeita sobre um de nós que teria praticado um crime no passado, então há uma justificativa para buscar esse histórico e esse acesso de pesquisa. E aí isso é feito normalmente. O que está em jogo hoje é um pouco diferente. O que está em jogo hoje é buscar informações de pessoas indeterminadas. Então, para tentar encontrar alguém que teria pesquisado ou teria participado desse crime ou de outros. Então, se faz uma busca genérica lá pela plataforma e a quantidade de pessoas que pesquisaram, por exemplo, o nome da vereadora naquele momento seriam chamadas a responder uma investigação criminal ou para estar presente diante de uma investigação criminal. Ou seja, não é esse a forma, essa forma como se faz atualmente. Isso, esse caso, se refere à vereadora Marielle Franco, mas aqui no Supremo se definiu que esse caso tem repercussão geral, ou seja, o que for decidido para esta situação vai valer para todos os outros casos em que estejam eventualmente o judiciário investigando pessoas. Ou seja, muito cuidado com o que a gente agora vai pesquisar, porque ainda não foi julgado, mas essas informações o Google está tentando manter a privacidade aí dos seus acessos, mas a tendência aqui no judiciário é que, de certa forma, isso seja o recurso do Google para evitar que se faça pesca aleatória de informações de pessoas que, em tese, não estão vinculadas a nenhum crime. Isso acaba com um risco muito grande aí de passar, ou seja, de se autorizar essa informação de maneira indeterminada, de encontro ao que prevê a própria legislação, que determina que essas coisas sejam feitas de maneira individualizada para apurar a conduta de alguém que tem alguma suspeita de ter praticado algum delito, e não aquelas pessoas que não sequer têm relação com um eventual problema, eventual crime, e vão passar a ter esses dados agora quebrados, por determinação do Poder Judiciário.
Deixa eu ver que horas tem. São 11h48. Bora pro intervalo, dá tempo ainda pra gente conversar. Tá bom, Dayan? Tá bom, Rômulo?
Tranquilo.
Então, bora. Daqui a pouco a gente volta. E temos outro assunto também, hein? Sobre o Poder Executivo que está tentando agilizar a legalização das bets. Inclusive, tem um jogo do Paysandu aí sob suspeita, hein? Paysandu e Avaí aqui na Curuzu no primeiro turno da Série B deste ano. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Bora, Dayan? Bora. Bem, com a nossa conversa com o Rômulo Pinheiro, direto de Brasília, nossa Conexão Brasília, nessa reta final do programa de hoje. Agora, para falar sobre o Poder Executivo que está tentando agilizar a legalização das bets, Rômulo Pinheiro.
Pois é, meu amigo Max Souza, o governo está de olho aí na meta fiscal, está querendo entregar até final do ano esses números de maneira como foram prometidos, está um pouco complicado, mas dos caminhos para isso é tentar arrecadação com a regularização das empresas de apostas online, das apostas esportivas. E aí, Max e Dayan, tem um ponto interessante, porque nós tivemos nos últimos dias, então, várias e várias informações e denúncias contra essas empresas. Nós tivemos também aí vários estudos indicando que vive-se uma pandemia de pessoas que estão viciadas em apostas, perderam tudo. E aí isso gerou também aqui no Congresso Nacional um revés para quem aposta ou para quem está nesse ramo, porque muitos parlamentares começaram, inclusive, a elaborar projetos de lei contrários à regulamentação dessas empresas de apostas esportivas. Há projetos que proíbem a publicidade em meios oficiais ou em geral. Há a determinação do próprio TSE aqui de proibição de estabelecimento de apostas no, nas eleições, no resultado de eleições. Ou seja, o cerco parece estar se fechando em momento que o Poder Executivo, o governo aqui, busca regularizar para conseguir atingir aqueles números que se propôs no início do ano. E claro que há muita reclamação, porque o projeto, ontem mesmo saiu uma portaria no Ministério da Fazenda antecipando o prazo para regulamentação dessas empresas, ou seja, seria até janeiro do ano que vem, foi antecipado para outubro. Quem não se regularizar, quem não se cadastrar, quem não informar, não vai poder mais funcionar nesse partir desse período. Então há uma queda de braço muito grande entre regularizar para controlar, não somente arrecadar, mas controlar melhor essas empresas que muitas vezes, ou na maioria das vezes, têm sede lá fora do país. Há a questão também da lavagem de dinheiro que se faz através dessas negociações. Há a questão que houve investigações policiais indicando que influenciadores movimentam muitos valores de publicidade que, às vezes, é só para lavar dinheiro. É uma discussão grande, mas convenhamos, as bets caíram no gosto da população brasileira. O Brasil é o que mais aposta no mundo inteiro, esses dados estão bem consolidados, é a população que mais aposta e faz aposta desse tipo de situação. E é claro, desse embate, a tendência é que essa legalização ocorra até o início do ano, com essas regras antecipadas, o governo esperando arrecadar aproximadamente 12 bilhões de reais por ano só na regulamentação das bets, aproveitar para fazer a fezinha, mas com muito cuidado, porque isso de fato vicia e é muito complicado aí um retorno depois dessas circunstâncias.
Perfeito. Rômulo, muito obrigado pela conversa. Uma ótima quarta-feira para você.
Muito obrigado e hoje vai dar bom, é vitória na certa, Série B ano que vem. Forte abraço, tchau, tchau.
Forte abraço, Rômulo.
Tá confiante. Bom, daí a gente vai ficando por aqui. 11...